E hoje, na nossa série de entrevistas sobre a Semana de Conscientização do Autismo, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a advogada Isabela Militão. A Isabela é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e também presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Maringá e mãe de autista. Isabela, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Boa tarde, boa tarde para a audiência e eu também me sinto muito honrada com o convite. Muito obrigada por essa oportunidade hoje.
Bom, eu queria que você começasse, Isabela, falando um pouco da sua experiência, né? Você é mãe de autista e, claro, muito envolvida na questão. Como é que foi essa história? Conta pra gente.
Primeiro, meu filho nasceu e eu não observava nenhuma condição diferente. Fui descobrir o autismo dele quando ele já tinha mais ou menos quase 5 anos.
Quantos anos ele tem hoje?
Hoje ele tem 10. Ele nasceu com uma síndrome rara, que chama síndrome de Williams. E após a descoberta da síndrome de Williams, que é uma doença genética que veio lá de uma alteração genética no momento da concepção, ele, por conta disso, se tornou também uma comorbidade com o autismo. Isso eu demorei alguns anos até entender o porquê que ele teria um diagnóstico de síndrome de Williams, que é rara, 1 em cada 10 mil nascimentos. E isso pode acontecer em qualquer família, em qualquer casa, não tem a ver com a genética dos pais ou dos familiares. Já o autismo, ele acabou desenvolvendo por conta das limitações que ele tem em razão da síndrome. E aí, por conta disso, comecei a luta de mãe, aquela luta meio desesperada de buscar terapias, e ainda mais pela síndrome de Williams, que a gente não tem muita informação. Quando veio o diagnóstico do autismo, me ajudou muito, porque foi quando eu tive meu divisor de águas ali e comecei a ter acesso mesmo ao plano de saúde, às terapias, porque a legislação dos autistas tem um leque muito maior do que somente o Estatuto da Pessoa com Deficiência perante plano de saúde, né? Então, a gente consegue ter um maior acesso às terapias especiais, que são caríssimas. No começo, eu tinha que pagar as terapias do bolso até eu conseguir ter esse reembolso, ou hoje que a Unimed cobra... Unimed, que eu tenho plano, né? Hoje que cobre os tratamentos, então ficou uma situação mais leve. E aí, por conta disso, meu filho, desde o começo, ele estudando no CMEI, estudava, né? Hoje ele tem 10 anos, está na escola municipal. Estudava no CMEI aqui de Maringá, e lá já tinham visualizado, seu filho tem alguma coisa diferente e tal. E a gente já estava investigando, né? Demorou 3 anos para eu ter o laudo genético dele. E aí... Depois disso, eu tentei no começo não me interferir com essa questão da pessoa com deficiência, porque eu estava mais preocupada em livrar ele do que o problema que ele poderia ter na vida, né? Porque nesse começo, quando você é introduzida nesse mundo, você entra em desespero, você fala, meu Deus, onde é que eu vou parar com isso aqui? Porque, é difícil, se você não tem alguém da família, por isso que a gente tem que trabalhar tanto a conscientização para que todo mundo entenda um pouco sobre isso.
Foi tudo
você
muito
fica
novo
perdido,
pra você.
Tudo. Não tinha amigos, não tinha casos na família, não tinha convivência com pessoas com deficiência fora do dia a dia ali, do trabalho e tal. Então, eu entrei num mundo assim complicado. Até que um dia eu estava já atrás de professor de apoio, preitor e tal. E aí na época tinha uma secretária de educação e ela me intimou. Ela falou assim, olha, você é advogada. Se você não lutar pelos direitos do seu filho, ninguém vai defender ele. E aí com isso eu adotei assim, tipo uma espécie de mãe de todos, sabe? E aí sim eu comecei a me engajar pela causa e querer defender o máximo de pessoas que eu pudesse. Tanto que eu comecei a trabalhar... Eu praticamente não recebo remuneração por esse trabalho. É um trabalho basicamente voluntário. Tanto em comissão, quanto em conselho e tal. Às vezes me surgem algumas dúvidas e tal, e eu respondo. Mas o meu trabalho é basicamente 98% voluntário nessa área. E eu estudo bastante. Aí agora na OAB a gente vai lançar o nosso livro da comissão. Pesquisamos bastante legislação e tal. Então eu acabei ficando envolvida. Mas o que me motivou... a entrar nessa área foi a chamada que eu levei lá da secretária de educação e falou, peraí, você não vai fazer nada? Porque eu tava querendo estudar medicina, né? Eu começava a estudar neurologia, começava a estudar fisioterapia, queria saber de TO, comecei a estudar todas essas áreas de terapias, né? Aí, de repente, eu pensei e falei, peraí, se eu quero contribuir alguma coisa com o mundo, teria que ser na área que Deus me deu, que foi o direito, né? Que eu me desenvolvi minha vida toda trabalhando como advogada.
Uhum. E como que é esse trabalho, né? Qual o maior desafio que você enxerga? Como que é esse seu trabalho bem ativista, assim, nessa causa, né?
É um trabalho tanto desgastante e é um trabalho, porém, ele é cativante, ele deixa a gente, assim, sempre brinca, eu falo coração quentinho, né? Quando você pode ajudar uma pessoa numa situação de vulnerabilidade e até dentro do conselho, a gente trabalha muito isso ali no conselho municipal, você poder ajudar, tirar uma pessoa de uma condição em que ela desconhecia com relação à legislação, isso é gratificante, sabe? Então, o meu trabalho hoje, ele tem esse desgaste por ter a questão do voluntariado, e eu também tenho o meu trabalho remunerado, né? Mas, mesmo assim, eu gasto, vamos colocar aí, que quase meio a meio. Metade da minha jornada é no voluntariado, outra metade é para minhas outras atividades remuneradas.
E quais são as leis mais importantes que você destaca aí, que as pessoas devem conhecer, devem saber sobre o autismo?
No caso, a lei do autismo principal é a lei Berenice Piana, né? Que ela foi realizada em 2012. E essa lei trouxe toda essa gama de direitos, como, por exemplo, questão de prioridade de estacionamento, prioridade na fila, trouxe a questão das terapias especializadas, o professor de apoio na escola, que é direito da criança autista ter um professor de apoio, e trouxe uma naturalidade nessa inserção do autista no mundo, que nessa sociedade, né? Porque se a gente for pensar, em 2012, quase não se sabia sobre isso e quase não se falava em inclusão, né? Inclusão escolar. A partir daí, não. Começou e hoje a gente tem bastante criança que já está na rede de ensino normal ali e convivendo com as outras crianças, trazendo ali a experiência delas também para esse cotidiano. Então, essa foi uma colaboração, assim, incrível da Lei Berenice Piana e que vale muito a pena que as famílias que tiverem caso de criança autista estudarem a lei, analisarem, procurarem uma ajuda de um especialista, de um advogado para fazer uma análise ali, porque são muitos direitos abraçados. Esses aí foram apenas alguns, né, como prioridade na fila, mas questão, por exemplo, do plano de saúde arcar com terapias especializadas, a depender de cada contrato, né, cada contrato com plano de saúde, mas eles são obrigados a custear dentro da linha do contrato as terapias especializadas, são caríssimas, né.
E também oferece?
O SUS também oferece, mas aí é um caminho um pouco mais complicado, e porque tem uma fila muito grande, tanto na rede privada quanto na pública. A privada já tem filas de espera. Se você observar hoje numa clínica normal aqui, a gente poderia ter uma fila de 80 crianças esperando uma TO, que é uma terapia ocupacional. E isso é muito, porque uma terapia ocupacional para um autista é quase que a vida que ele vai seguir. Então, até teria que ter mais profissionais. Até hoje, o investimento que as universidades deveriam fazer e que a gente encampa também é com o desenvolvimento dessas terapias especializadas, né? Trazer aí pessoas que estejam estimuladas para a área de saúde a se desenvolver nesse tipo de terapia. E também é importante eu destacar a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que daí já foi no ano de 2015, e esse sim aborda todos os tipos de deficiência.
E foi aprovado recentemente o Código do Autismo do Paraná, na semana passada, é um código estadual.
Ah, sobre o Código do Autismo eu ainda não me antenei para estudar com mais clareza.
Foi aprovado, na verdade, essa semana.
Toque de caixa. Então você está super atualizado.
Mas é um assunto que ainda vai ser bem tratado, vai ser mais discutido, né?
Vai. Lamentar, né? A gente vai precisar realmente fazer um debate aí até se chegar num consenso, né? Com relação às questões que lá tiverem.
Como é que está o Heitor? Heitor, seu Heitor. Filho, como é que está hoje, depois de 5 anos do diagnóstico?
O Heitor hoje, ele é uma criança que segue a vida normal com a gente. Ele tem algumas limitações por conta da síndrome de Williams, então ele tem déficit intelectual, ele tem mais dificuldade, mas ele frequenta a escola, ele está no quarto ano. Ele ama os amigos, ele é aquela criança super apaixonada, assim, por todas as pessoas. E ele vai com a gente para todos os lugares, a gente viaja, no final do ano fizemos uma viagem de 5 mil quilômetros de carro.
Olha!
E ele foi, dava uma reclamadinha, mas ele aguentou firme, viajou com a gente, vai para a praia, adora piscina, água, sabe nadar. Olha, e ele tá se alfabetizando, assim, é... E tanto que a neurologista dele fala que tudo isso veio das terapias especializadas, porque não existe remédio, não existe cirurgia, não existe nada para poder amenizar os efeitos, né, da doença, até mesmo do autismo. Então, o que a gente tem hoje em nossas mãos são as terapias especializadas, e essas fazem toda a diferença na vida dessas crianças. E que futuramente vão ser adultos, né?
E, bom, a gente está na semana, né, municipal do autismo. Como que está o objetivo dessa semana, os desafios, qual a programação?
A programação foi toda focada em trazer essa conscientização para a sociedade maringaense e também levar informação para quanto mais cidades e até em rede nacional, para que a gente consiga trazer para a sociedade a questão do não ao preconceito, conscientização da convivência, pensar que aquela pessoa, ela é uma vida e que ela tem o mesmo direito de vida como todas as outras. Porque essa questão aí do preconceito e também, ele vem por não conhecer, né, pelo desconhecido. E então a Prefeitura de Maringá está realizando essa semana assim, em conjunto também, né, com as faculdades e tal, uma semana incrível, cheia de atividades, até se o pessoal quiser saber mais ou menos sobre a programação, entrar no site da prefeitura. Uhum. Tá tendo programação até sexta-feira. Eu acredito que hoje teria uma sessão até no cinema, que eles estavam programando lá.
Tem pro fim de semana também, né?
Tem pro fim de semana. E assim, quanto mais pessoas interagirem, tentarem ir lá buscar entender, melhor, isso aí vai ficando mais uma situação natural e talvez não precisamos tanto de uma semana de conscientização, né? Então, essa conscientização vem aí no conscientizar para incluir, entender para ter empatia, né?
Lindo. Isabela, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada a vocês. Boa tarde.
Nós conversamos com Isabela Militão, advogada. Ela é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Maringá, na nossa série de entrevistas sobre a Semana de Conscientização do Autismo.